Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com.
Nós vamos dar a segunda continuidade a respeito do jejum. Eu acho que é um tema muito importante para nós. Talvez para muitos aqui não seja uma prática constante, ou, né? Pelo que a gente sondou no grupo, alguns não tiveram muitas experiências com o jejum. Mas eu penso que Deus está trazendo esse tema para nós, esse assunto, porque Ele quer que nós pratiquemos. Amém?
Amém.
Nós já falamos a semana retrasada, porque semana passada o pastor Jean falou sobre falar fé, e tem conexão, né? Porque o jejum nos conecta com a fé, e nós sabemos que o que Deus espera de nós cristãos é que nós creiamos. Crente foi chamado para algo.
Amém.
Crente foi chamado para crer. Oh, que novidade! Mas para muitos é novidade. Porque crentes, eles não foram chamados simplesmente para fazer, né? Chegaram para Jesus: Jesus, como que nós faremos as obras de Deus? E Jesus responde: que vocês creiam naqueles que foi enviado. Então, o chamado de crer nele, porque é ele fazendo através de você. E isso tem grande importância e significância para nós, e nós sabemos que Deus tem comunicado conosco a respeito disso. Sabe, queridos, esse segundo as verdades, vamos dizer, essas verdades espirituais a respeito do jejum, e eu coloquei esse tema, um subtema para hoje, sobre o jejum como estilo de vida. Sabe, nós já vimos muito falar de adoração como estilo de vida, né? Oração como estilo de vida. O que é? É em todo o tempo você está vivendo isso. Aí talvez a gente pense assim: como assim? Eu vou estar jejuando em todo o tempo, né? Porque oração é uma coisa, agora jejum é outra. Nós sabemos que nós precisamos alimentar o nosso corpo, né? Sabemos que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, tratar muito bem dele, mesmo porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém?
Amém.
Agora, sabemos que o corpo, ele possui os sentidos humanos, e esses sentidos humanos foram afetados com a separação que houve por causa do pecado. Então, o homem que via Deus, Adão que via Deus, já não via mais. Sabe, o homem que tocava em Deus já não tocava mais. Por quê? Porque os sentidos, o corpo, ficou morto, no sentido de estar separado do Espírito. Agora nós vivemos pela fé. Esse é o chamado de Deus. Sabe, e precisamos entender que o jejum, ele não é um ato de justiça, é algo que eu faço para que Deus me abençoe. Não, queridos, para isso nós temos um único ato de justiça, que foi estabelecido na cruz. Jesus foi feito pecado na cruz. Ele recebeu toda a condenação, todo juízo, todas as trevas, tudo aquilo de ruim que poderia vir sobre nós, veio, recaiu sobre ele. E numa troca, numa substituição, agora ele foi feito pecado, nós somos feitos justiça. Quer dizer que as bênçãos que Jesus merece recaíram sobre nós. De fato, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Espirituais porque tudo provém do Espírito. Toda bênção vem do alto. Agora, o que adianta eu ter bênçãos espirituais e de não viver no Espírito? Eu andar naturalmente. Eu fui chamado para viver no Espírito. Nós fomos chamados para viver no Espírito. Não só viver no Espírito, mas andar no Espírito. Porque o corpo, a verdade, a carne, ela vai aproveitar da ausência da percepção que o homem tinha de Deus nos seus sentidos. Agora os seus sentidos humanos são totalmente naturais, e a carne se vale do corpo. Eu já falei que o corpo não é a carne, mas a carne aproveita os sentidos do corpo. A cobiça não vem se você não vê. Eva não foi atraída se ela não estivesse ouvindo o papo da serpente. Olha como é bonita a árvore de se comer. Ela viu que a árvore era boa, que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era bom para se comer. Então, os sentidos, a carne com sua concupiscência, ele aproveita dos sentidos humanos, mas ao espírito ele precisa da fé. Amém? O acesso que eu tenho no espírito, no mundo espiritual, é a fé. E a fé vem pelo ouvir. Então, por isso que Isaías 55 diz assim: ouvi e a vossa alma viverá. A alma viva é uma alma resgatada pelo espírito, é uma alma que está em fé. Querido, você sem fé não tem uma alma que vai viver para cima. Eu posso viver para cima, estimulada por coisas humanas, naturais. Mas tudo que é natural está morrendo. Mas viverá é uma vida do próprio Deus em mim. Amém? Nós estamos falando da vida de Deus. Não a vida comum. Não a vida passageira, mas uma vida eterna. Amém? Então nós precisamos entender esses princípios que, como nós precisamos discernir espírito, alma e corpo. Às vezes é tão imperceptível a alma do espírito, queridos, que tem pessoas, tem teólogos que falam que o homem, alma e espírito é uma coisa só. Mas não é. A própria palavra diz que sejam conservados espírito, alma e corpo inteiros diante de Deus. Amém? Tem total separação. Não existe alma e espírito uma coisa só. Não, são separados. Tanto que o nosso espírito é quem nós somos. Amém? E eu quero abrir com vocês para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, lá em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 10. Que diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor, em outras traduções, a mentalidade da carne dá para a morte, mas do espírito, a mentalidade do espírito, para vida e paz. Então, se eu vivo uma vida inclinada simplesmente para as coisas naturais e automaticamente suscetíveis às coisas da carne, eu tenho uma tendência à morte. Agora, a tendência para o espírito, o pendor, a mentalidade ligada às coisas do espírito, me leva para a vida e paz. Uma alma, uma vida cheia de fé, ela tem isso, ela tem vida e paz. Queridos, a fé é preciosa. É o que nós devemos valorizar. Isso quer dizer, então, que aquilo que você ouve é imprescindível para a sua vida, porque vai trazer ou preciosidades ou não para a sua vida. Porque aquilo que você ouve, o que você está ouvindo? Porque a fé vem pelo ouvir. Então quer dizer que a preciosidade vem pelo ouvir. Deus, ele usa o mesmo canal que a serpente usou para destruir o homem, ele usa o mesmo canal para restaurar o homem. Aleluia. A audição. Aleluia. Deus te deu dois ouvidos. Seja o homem pronto para ouvir. Tardio para falar. E nós falamos, né? O pastor Jean falou semana passada sobre a fala. Mas não existe uma fala antes de que se haja audição. Deus te deu dois membros de audição. Eita glória. Amém. E isso fala muito conosco. Amém. Aí ele continua falando aqui, por isso o pendor, a mentalidade da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Da mesma forma, o que agrada a Deus é a fé. Por quê? A fé está ligada ao espírito, a carne está ligada ao corpo. Amém? Aí ele continua falando aqui, vós, porém, não estáis na carne. Você pode afirmar, eu não estou na carne?
Eu não estou na carne.
Mas então você pensa assim, mas eu estou com muito pensamento carnal, minha prática às vezes está carnal. Queridos, mas você precisa ter o reforço, o entendimento do fato que te levou para o Espírito. O que te levou para o Espírito não foi sua atitude espiritual. Amém. O que nos leva para o Espírito é o ato de Jesus. Por isso que ele diz aqui, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isso nós precisamos ter certeza. Eu estou no Espírito. Na hora da tentação, você vai dizer, eu estou no Espírito. Você caiu, eu estou no Espírito. Reforça isso, queridos. Porque você vai receber bombardeios em todo o tempo do inferno, dizendo que você é carnal, que você, entende? Você está na carne. E o crente, ele não está na carne, ele está no Espírito.
Amém.
Você está lá, você vive lá.
Aleluia.
E eu vou te provando isso à medida que nós lemos aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, quem tem o Espírito de Deus aqui, diga amém.
Amém.
E ele continua, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia, a justiça de Cristo na cruz me deu uma identidade, uma casa espiritual, um lugar espiritual, um lugar em Cristo, onde Cristo passou a habitar em mim. Ele está em mim, ele está em você. Amém. Queridos, e nós precisamos ter essa consciência. Eu percebo no, vamos dizer, no coração do apóstolo Paulo, é esse encargo de reforçar para os irmãos, queridos, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que Deus habita em vocês? Vocês não sabem que o Espírito, que Jesus habita em vocês? Isso é um reforço. Porque nós precisamos ter essa consciência. Deus estar presente não é suficiente. Vou falar novamente, Deus estar presente com você não é suficiente. Porque o importa é que você tenha a consciência que Deus está presente com você. Tanto que lá na Antiga Aliança fala várias vezes, não temas, porque estou contigo. Eu estou com você. Então, a partir dessa consciência, eu não vou temer. Ele está comigo. Amém, gente? Isso é o centro do Evangelho. Tudo acontece a partir daí. Tudo acontece a partir de Cristo em você. Você não faz nada para que Cristo esteja em você. Ele fez para que você estivesse nele. Oh, como eu amo quando diz a palavra, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quando eu for levantado na cruz, todos serão atraídos a mim, todos, até aqueles que não nasceram, até aqueles que estariam, todos nós aqui, no, na era 2000, Era 1980, 70, 60, acho que eu parar por aí, 50. Todos nós somos atraídos nesse lugar, em Cristo, queridos. E por isso ele morreu. A morte dele é o nosso trunfo de que nós estamos vivos nele. Agora, eu só acesso isso porque eu creio. Amém. Crer é pensar que é verdade. Crer é pensar que é verdade. Aí ele continua falando assim, vós, e se Cristo, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, eu não tenho mais que procurar viver por meio do corpo. Eu não tenho mais que viver por meio dos sentidos, pelo que eu estou vendo. O que você está vendo? Por isso que nós oramos, Senhor, abre os olhos do nosso coração para enxergar a riqueza da glória que é Cristo em nós. Quando você enxerga a riqueza da glória, você jamais vai se sentir um coitado, um pobre, um cego e um nu. Porque você vai se ver vestido, enriquecido e abençoado.
Amém.
Que Ele é tudo.
Amém.
Amém. Glórias. E ele continua falando que o Espírito é vida por causa da justiça. Agora você pensa, queridos. Eu tirei um tempo hoje de meditação a respeito disso. E esse tempo de meditação, eu comecei a pensar o mesmo Espírito de Cristo está em mim. É o mesmo, é um Espírito só. O meu Espírito e o Espírito de Cristo se uniu. Que coisa maravilhosa. Parar para pensar nisso. Agora, pensa nisso. Esse Espírito vai transmitir para todo o meu ser, a vida de Deus.
Aleluia.
Pensa, está vivendo um momento de enfermidade e de repente você pensa assim, se você anda de uma maneira natural, você vai querer resolver primeiramente de uma forma natural aquela enfermidade. Mas se você medita, peraí, o meu Espírito está vivo. E ele está vivo por causa da justiça de Cristo. E você começa a inclinar a sua mentalidade ao Espírito. Isso é inclinação para o Espírito, amém? Aí que você começa a pensar, peraí, o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito meu, ele está em mim, eu recebo tudo aquilo que ele é. E na sua alma você reforça isso, você pensa nisso, você começa a meditar sobre isso. Inclinação para o Espírito vai trazer o quê? Vida e paz. Aí, de repente, a dor vai embora. De repente, aquilo que estava te atemorizando vai embora. Porque a consciência dele está em você. Boa noite. A consciência dele está em você. E porque o corpo está morto no sentido de que eu não ando, os sentidos do corpo estão separados do espírito, o corpo está separado da realidade espiritual. Sabe, eu não gosto muito de falar que nós somos aqui no corpo, a imagem de Deus. Não, nós somos a imagem de Deus no Espírito. Por quê? Deus não tem deformação, Deus não tem corrupção, no corpo tem corrupção, tem envelhecimento. Amém.
Amém.
Mas nós realmente seremos como Ele no corpo quando nós tivermos o nosso corpo transformado. Aí para sempre jovens. Forever young. Amém? Porém, a gente pode receber, se nós continuássemos lendo aqui, a Bíblia diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, então esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos. Receber vida. Saúde. De repente, o seu envelhecimento se distancia de você. Ou você se distancia do seu envelhecimento. O envelhecimento está lá atrás ou lá na frente. Está longe de você, amém? Todo mundo fica, as mulheres principalmente, ficam todas sorridentes com isso, né? Já pensam nas rugas indo embora. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Você lembra que tudo isso começa de dentro para fora, irmãos. Uma mentalidade em Cristo. Volta tudo. Amém? Ele ressuscita todas as coisas. Todas as coisas são ressuscitadas. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém, Jesus. Precisamos crer, queridos. É uma vida de fé. Abraão, ele, aos 99 anos de idade, se considerando velho, fraco, mesmo assim, ele teve filho, depois a Sara morre, vem a quentura, e depois teve mais filhos. Quer dizer, esse homem recebeu um vigor, recebeu força. Amém?
Amém?
Amém, Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia também fala que Sara, aos 90 anos de idade, estava atraindo a atenção de reis. Né? Graça. O nome graça. Amém. Mas amém, queridos. Então nós precisamos entender que, assim como a vida e a paz, ela caminha junto, elas caminham juntas, vida e paz. Você vai ver que a paz é a forma que Deus usa para te guiar. Se você está fazendo algo e não está tendo paz, queridos, não faça. A Bíblia diz que a paz é o árbitro em nossos corações. Ah, estou fazendo algo, estou tendo paz para fazer. A Bíblia diz, com alegria saireis em paz, sereis guiados. Jesus falou assim, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Porque a paz do mundo, ela é circunstancial, a nossa paz, ela está condicionada na pessoa de Jesus. Ele está em você, então você tem paz. No mundo tem guerra, tem aflições, mas tem bom ânimo. Amém. E essa paz, queridos, eu gosto da paz que é traduzida lá no hebraico de shalom, que é algo muito completo, que é plenitude, saúde, prosperidade, uma vida plena, amém? Eles chegam, falam, cantando shalom. Parece que tem entendeu? Tem um tom grave, shalom. Porque realmente essa expressão, ela tem peso para eles. Eles entendem aquilo que eles estão falando. Agora, da mesma forma, assim como há uma inclinação de vida e paz para que eles se inclinam para o Espírito, a morte, e eu posso incluir junto com a morte o medo da morte, a ansiedade, aquilo que promove enfermidades em nossas vidas. E não preciso dizer para vocês que hoje uma das enfermidades que é o mal do século são as crises de ansiedade, né? Os problemas de ansiedade, síndromes do pânico, são situações que provém dessa inclinação. E, queridos, a resposta para isso sempre vai estar na inclinação para o Espírito.
Amém.
Amém. E nós, como igreja, pelo Evangelho, temos a resposta. A resposta que o mundo espera. O mundo está caminhando nessa ansiedade, com medo do futuro, com medo daquilo que vai acontecer, das situações, mas Deus, Ele não nos deu um espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. Amém, queridos? Eu estou falando tudo isso, queridos, que nós vamos chegar na parte do jejum, mas é preciso nós entendermos o contexto. E lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15, ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha, queridos, o medo da morte é um escravizador. É uma forma que Deus, que o diabo usa para nos escravizar. Agora, a consciência que você tem de Cristo em você, nunca você vai ter medo da morte, mesmo porque Ele é a própria vida em você. Isso é impossível, Jesus morrer. Ele venceu a morte. E Ele habita em nós. E mesmo porque nós já morremos. Fomos crucificados com Ele. Agora não somos mais nós que vivemos, é Cristo em nós. Isso tem que ser nossa confissão diária. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele está comigo. Amém. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo, essa vida que eu vivo nesse corpo, nessa carne, eu não vivo pelos meus sentidos humanos. Eu vivo pela fé naquele que se entregou por mim e me amou. Agora, entrando na questão da ansiedade e da morte, porque você vê que o medo da morte, eles estão ligados, medo e a morte. Pare para pensar que todos nós somos bombardeados com ansiedade, sim ou não? Tem ninguém aqui que está isento disso. Uma situação que você está vivenciando, uma porta que se fecha, uma situação que acontece, uma enfermidade que aparece, algo que acontece na nossa vida e algo que você automaticamente no natural faz uma projeção. E geralmente essa projeção no natural é morte. É decadência. Mas a projeção de Deus é ressurreição.
Amém.
É vida.
Aleluia.
É paz. Agora, como que nós reagimos a esses ataques de ansiedade que nós vivenciamos na nossa vida? A essas situações que nos colocam sem saber o que fazer e às vezes nós não sabemos como agir lá na frente. Como que nós reagimos a isso? É tão importante, queridos, porque isso vai mostrar se nós estamos realmente inclinados naquela área para o espírito ou para a carne. Porque se naquele momento você está com ansiedade, a alma ela vai entrar em comunicação. Aí voltam aquelas comunicações da alma com o corpo ou com o espírito. Porque a inclinação vem da alma, ela que se inclina. Para o espírito ou para a carne? Se a alma está sendo muito influenciada pelo corpo, ela vai falar com o corpo. Corpo, eu estou precisando de paz. Mais uma vez. Eu estou precisando de sensações de prazer, de descanso. Aí o corpo vai falar com ela assim, então vamos comer. Uma das coisas, sim ou não? Vamos comer que nós estamos ansiosos. Vamos comer para a gente resolver esse problema aqui. Vamos acabar com isso aqui agora. Vamos fortalecer o natural. Vamos dar força para aquilo que é natural. Vão fortalecer esse corpo natural, porque nós vamos resolver com meio desse corpo. É isso que ela está dizendo, queridos. Quando você se inclina dessa forma, você está dizendo isso. Agora, se você, naquele momento de ansiedade, e vem preocupação, vem medo, vem tudo isso, você fala assim, você recebe essa sugestão da carne, mas a alma fala, ela dá uma olhadinha para a esquerda, e ela encontra quem? O Espírito. E o Espírito fala assim, não coma. Não coma. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí eu vejo o jejum como estilo de vida. Quando você está nas portas da ansiedade e você decide não comer e jejuar e comer a verdadeira comida. Amém, queridos? Eu tenho certeza, todos nós já passamos por isso. Ai, dá aquela vontade obsessiva de comer um doce, de comer um chocolate, de comer alguma coisa assim, porque você sabe que é uma necessidade emocional. Lá dentro, não é física, é emocional. Aí eu vejo, nesse momento, vamos jejuar. Não vamos comer. E eu vou falar aqui, aqui com vocês, aquilo que Jesus fala em Mateus 9, versículo 14 a 15. Ele diz assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes. Agora entendam que os fariseus jejuavam como ato de justiça. Eu estou jejuando, o Senhor me responde, me abençoa. Nós jejuamos não por causa disso. Nós já temos o nosso ato de justiça na cruz. Eu já sou abençoado. Agora, eu preciso inclinar. Lembra que a graça, ela não é para a sua carne. A graça é para o seu espírito. Aleluia. Apóstolo Paulo, se não me engano, em Filipenses ou em Gálatas, ele fala assim, a graça de Deus seja com o vosso espírito. Então, eu preciso me inclinar para o espírito e receber graça. Amém. Então, aqui em Mateus capítulo 9, os discípulos perguntam a Jesus, os fariseus jejuam muitas vezes, então os discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus, podem, presta atenção na resposta dele, tem chave aqui, podem acaso estar tristes? Então ele associa o jejum à tristeza. Podem estar tristes os convidados para o casamento? Não, ele não associou o jejum à tristeza. Ele associou a tristeza à ausência do noivo. Podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Quer dizer, o noivo está presente. Como que eu vou me entristecer? Entende? Você está com a consciência da presença dele. A presença dele está em você. Você está sentindo uma paz que está pesada. Que você não está desejando, você não está querendo mais nada. Amém, queridos. Pode estar triste nesse momento? Enquanto a consciência da presença dele está em você. Aí ele fala assim, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Quer dizer, a resposta para minha alma, no momento de ansiedade, no momento de preocupação, no momento de medo, é jejue para ter a consciência da presença dele. Aí a alma vai se sentir abraçada. Estou com você. estou com você. Nesse lugar, não há medo, porque certamente eu estou com vocês. Vocês entendem, queridos? Sabe, nós estamos falando de questões muito interiores nossas. São impulsos que talvez sejam muito imperceptíveis. Só que nós precisamos sair do automático da vida. A reação é tão automática. Ansiedade, comi. Ou fiz algo. Fiz outra coisa. Não é só comida, mas o assunto aqui é jejum. E eu tenho um testemunho assim, logo que essas palavras estavam sendo muito reveladas ao meu coração, que quando tem esse tipo de revelação assim, essa revelação vem com a presença, vem com a unção, vem com a vida dele. E eu não sei se eu já contei para vocês, no antigo, eu estava já na fase final de saída do antigo ministério, Deus já estava trabalhando na minha vida, em que a consciência da presença dele estava tão boa. E nesse dia tinha um churrasco à noite, churrasco dos homens. E vocês olharem para mim, eu negar churrasco, é porque é Deus mesmo. Amém, gente? E naquele dia, o cheiro do churrasco não me atraía em nada. A comida não me atraía em nada. Eu falei, você não vai comer, não? Não quero, não estou com vontade, não. Por quê? Eu não queria... Para mim, naquele momento, se eu comer, eu vou perder isso aqui. Entende? É tão gostoso isso. Tão mais saboroso. Tão mais gostoso. Que eu não quero comer. Agora, tem momentos que essa consciência não está presente. E você jejua para ter essa consciência. Amém, gente?
Amém.
Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é jejum como estilo de vida. Porque se tem ansiedade, queridos, você tem que resolver da forma de Deus. Jesus falou assim, não andeis, porque assim os gentios fazem. Eles buscam resolver a vida deles, correndo atrás das coisas. Mas Jesus fala assim, olha, buscai o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Resolva as coisas da forma de Deus, no sobrenatural. Porque nós, queridos, sério, nós cristãos, gostamos de querer resolver as coisas de uma forma natural. Tentando convencer as pessoas, tentando arrumar um jeitinho, tentando manipular uma situação, pare. Isso não é para nós. Tentando persuadir alguém, tentando fazer do seu jeito, não faça, deixa Deus fazer. Amém, queridos? Como o apóstolo Paulo fala, nós não usamos, quando estive com vocês, eu não usei de palavra persuasiva, de sabedoria humana. E isso é muito importante nós compreendermos. Então, eu estou falando de coisas que estão dentro de nós. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 7, ele vai falar um pouco disso que eu estou falando aqui. Eu creio, pelo Espírito, que essa palavra de Filipenses está conectada com essa de Mateus. Não é a teologia que me ensina isso, é o Espírito. Ô, Espírito Santo, não existe professor melhor. A Bíblia diz que ele vos guiará em toda Você agradece o Espírito Santo por ele estar na sua vida,
Amém.
Cris?
Aleluia.
Sério. Espírito Santo. Espírito Santo em você, te ensinando todas as coisas. Cris, como eu sou grato ao Espírito Santo na minha vida. Aí ele diz aqui, olha, alegrai-vos em quanto tempo? No Senhor. E ele repete outra vez, vos digo, alegrai-vos. Lembra lá, ele falou assim, olha, podem estar tristes os convidados para festas, enquanto o noivo está presente. Aí ele continua falando aqui, seja a vossa moderação, faça moderação. Queridos, eu gosto dessa palavra. Eu não sei se você gosta dela. Às vezes nós percebemos vidas que estão sem moderação. Porque eu percebo que a moderação, ela é influenciada pelo Espírito do amor de Deus, pelo Espírito do poder e da paz que Deus transmite ao homem. Ele vai ter constância. Ele não vai andar assim, ó. Sabe quando a alma está naquela frequência dos batimentos cardíacos? Mas a conexão com a paz, e isso tem a ver com amor, a constância, a consciência da presença dele em você, isso te faz andar. O vento sopra, o vento tenta derrubar, as águas batem, os rios vêm, a tempestade vem, mas você está ali. Amém.
Aleluia.
Continua, queridos. Aleluia. Queridos, isso é para filhos maduros.
Amém.
Quem quer amadurecer aqui, diga amém.
Amém.
Amém, queridos. Queridos, você vai ver que a constância, ela vai caminhar do lado de filhos maduros. Nós passamos por um momento de infantilidade, mas a nossa tendência natural de Deus é maturidade. Nossa alma é bombardeada com imaturidade, mas Deus quer de nós moderação. E você vai ver moderação na sua fala, na forma de comer, em todas as nossas... Então, a moderação é como um domínio próprio que vai te dar constância, sabedoria na hora de falar, ouvir. Amém, queridos? Por que que eu tenho isso? Porque perto está o Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor.
Amém.
Então sua alma está assim, diante do rugir do leão. Você percebeu isso? Que você faz... Não vou comer. Vou buscar a presença dele. Ou se você tem recursos já na sua mente, já combater aquilo, já trazer para a sua memória aquilo que te dá esperança, você falar, declarar, até que aquela ansiedade vá embora. Amém? São recursos. Amém, queridos? Então, ele diz isso. Aí ele continua falando assim, olha, não andeis... ansiosos, porque ansiedade vem, agora o problema é andar. Você está sendo movida por ela. Mateus capítulo 6, já falei aqui com vocês, olhem os pássaros, eles não semeiam, eles não ajudam em celeiro, eles não colhem, contudo o vosso pai, o vosso papai, celestial, cuida deles. Aí ele fala, vocês não têm muito mais valor do que os pássaros? O quanto você tem a consciência do valor que você tem para Deus é o quanto você não estará ansioso. O quanto você se sente desvalorizado, você está correndo atrás do seu valor, é o quanto você vai andar ansioso. Uma pessoa que se sente desvalorizada, ela naturalmente vai caminhar em ansiedade e em medo. Eu estou preocupado. E a preocupação tem ligação com o senso de desvalor. Amém. Aí ele continua falando aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Aqui que vai acontecer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Agora, queridos, entendo que isso é um estilo de vida. E nós estamos falando aqui especificamente aqui sobre a prática do jejum, e eu estou falando de uma forma do jejum, em todo o tempo, você sentiu ansiedade, não coma, não vá procurar comida, procure a presença dele. Seja onde você estiver, queridos, a presença dele vai estar ali. A Bíblia diz, perto está. Eu estou falando de um jejum como um ato de você se consagrar aquele dia. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Isso eu fiz hoje. Eu falo que eu fiz para incentivar vocês. Acorda aquele dia, pega um dia da semana que você está livre, pega aquele dia, esse dia é o dia do Senhor. Esse dia, a comida principal não será o frango assado, não será o churrasco, não será o ovo frito, não será o que seja, será o pão vivo que desceu do céu. Isso é o quê? Inclinação para o Espírito. O que eu vou ter? Vida aí? Vocês querem isso para vocês? Agora, vocês precisam pegar a agenda de vocês e já pensar. E sejam guiados pelo Espírito. Eu vou tirar esse dia. O momento. Eu sei que, às vezes, seu estilo de vida não tem essa prática e já é uma coisa constante. Você já acorda, escova dente e já vê o cheiro, já sente o cheiro do café. Você riu, né? E se tem um pão quentinho, manteiguinha, enfim. Mas acorde aquele dia. Fala assim, esse dia eu quero me inclinar para as coisas do Espírito.
Aleluia.
Esses dias a Débora, essa semana, ela falou assim, ah, eu não vou tomar café hoje não. Aí eu perguntei, você vai jejuar? Aí ela falou assim, vou, então eu vou com você. Aí é bom que os maridos apoiem suas esposas e vice-versa.
Amém.
Amém. Porque melhor ser dois, é melhor dois do que um. Porque naquele dia também que você vai jejuar e faz café, e faz comida, e vem um cheirinho, atrapalha. Tudo bem que não tem jeito, né? Me lembro quando eu morava lá em Cachoeira, na Beira Rio, e eu fazia jejum, eu ia, o meu costume era ir para a rede, aí no domingo ficava lá. De repente começava a subir a fumaça do restaurante Kikos Restaurante, fumaça de churrasco. Aí eu falo assim, ei, Senhor, a fumaça do incenso aí. Recebe! E aquele cheirinho. Mas chega um tempo que aquilo ali passa, é momentâneo. E você continua. Amém, queridos? Agora, isso é uma forma, queridos, de nós demonstrarmos ou expressarmos o controle do Espírito sobre as situações. Nós precisamos saber nos inclinar para o Espírito diante das adversidades que nós enfrentamos e não querer resolver da forma natural. A sugestão do corpo vai ser uma, a sugestão do Espírito vai ser outra, e sempre o Espírito está ligado à fé. E nada melhor de que você ter a alegria sem motivo externo para ter alegria, mas interno. Oh, isso é bom, hein? Nada aparentemente estaria te promovendo alegria na sua vida, mas internamente essa alegria duradoura estaria com você. Alegrai-vos no? Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Vamos colocar de pé?